muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Pessoal, aqui é Carol Vidal e tô passando para convidar vocês a conhecerem meu novo lançamento, O Fim é Só o Começo. Essa é uma história de fantasia que se passa numa cidade fictícia aqui da Bahia e tem vários elementos adaptados para nossa realidade. Tem bruxa, casa mal-assombrada, festa de Halloween e, no meio disso tudo, um adolescente tentando resolver um mistério para salvar a própria pele. Essa é uma leitura bem rapidinha de fazer, especialmente para aqueles momentos que a gente está sem muito tempo. O livro já está disponível para compra na Amazon e para alugar no Kindle Unlimited e eu espero que vocês gostem. Um abraço e até mais! Olá, Liz. Antes de mais nada, super obrigada aqui por aceitar nosso convite de vir aqui na biblioteca. Seja muito bem-vinda a nosso espaço meio bagunçadinho, mas a gente tenta arrumar. E é justamente por isso que eu te chamei aqui, porque recentemente a gente teve uma inundação de pó mágico, que deu uma bela bagunçada aqui no nosso acervo. Então eu queria sua ajuda para deixar as suas histórias aqui bem organizadinhas na nossa biblioteca. Mas para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse e depois a gente bate um papo.
Bom, antes de mais nada, queria agradecer o convite. Adoro botar a mão na massa, organizar livro, dar trabalho, mas no fundo todo mundo gosta, né? De tirar tudo da estante e depois botar de novo.
É bom, é bom.
Meu nome é Liz Vilas Boas, eu sou escritora de ficção especulativa, sou agenciada pela MAG, também sou oceanógrafa pesquisadora, então tem um pouquinho de ciência e magia na minha vida, sempre tudo junto e ao mesmo tempo.
Ah, que maravilha, então eu já vou aqui para a primeira pergunta, que é justamente sobre... Você dividiu o seu tempo, né, entre o trabalho de oceanógrafa e de escritora. Aí eu queria saber, quem veio primeiro, o amor pelos oceanos ou pela literatura?
Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu não sei, não sei mesmo. As coisas andam meio juntas. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Na minha cidade... Não tem praia. Então, praia, quando eu era criança, era um negócio... Era um evento, assim, né? De férias.
Sim.
Eu sempre associei muito, tanto a parte do mar, quanto a parte das histórias, com esse momento de férias, de escape. E eu sempre ia pra praia com um monte de livros também. E eu gostava das histórias de mar. Eu sou fã número um de Free Willy, o filme, né?
Clássico.
Uma das primeiras histórias que eu trabalhei, na verdade, na vida, eu devia ter uns 8 anos, em que eu desenhei várias cenas de todos os filmes de Free Willy. Tipo, eu fiz uma história em quadrinhos de Free Willy.
Olha só.
Obviamente, gostei mais de mar antes de ler, porque eu aprendi a ler só depois de uma certa idade, né? Mar e histórias, pra mim, meio que representam a mesma coisa, despertam o mesmo sentimento.
É, não é à toa que tá tudo misturado nas suas histórias também, né? E a gente vai falar sobre isso já já. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua ficção relâmpago que saiu na Faísca, que é A Tecelã de Memórias, que, como o próprio nome já diz, né, traz esse tema da memória para a história. Aí eu queria saber para você, você acha que escrever é uma forma de tecer, preservar suas memórias? E o que, que você espera que as pessoas encontrem quando leem o que você escreve?
No caso dessa Faísca, né, bem especificamente, eu escrevi pensando muito na história da minha família, porque a minha avó teve Alzheimer, né?
Uhum.
Isso marcou bastante a gente, no sentido de que tanto a minha mãe, quanto meus tios, todo mundo na família meio que ficou com esse trauma.
Sim.
E com esse medo de perder as próprias lembranças. E eu escrevi essa faísca no caos da pandemia, né? Que tava todo mundo muito longe. Eu acho que o medo do esquecimento bateu na porta, né?
Uhum.
E aí, na verdade, dessa faísca aí, acabou deslanchando um monte de outras histórias. O tema memória, né, pessoal pra mim, nesse sentido de fazer parte da minha história, mas não necessariamente eu escrevo pensando em preservar as lembranças, né? É óbvio que a gente, quando escreve, sempre coloca a nossa bagagem ali de alguma forma, né? Inclusive, quando eu escrevo qualquer cena no mar, eu recorro muito a coisas que eu já vivi, eu presenciei, né? Pra dar uhum. aquele ar bem de realidade, né? Mas eu acho que o que eu mais procuro passar nas histórias, assim, é que as pessoas tenham um lugar pra escapar e se confortar da realidade. Eu acho que é o que eu procuro muito quando eu tô lendo, né? E não necessariamente de serem, histórias felizes ou fofinhas, né? Mas
uhum.
algo que possa mesmo transportar as pessoas para um outro momento ou lugar, um mundo diferente, porque, né, o que a gente vive não anda muito amigável, né? Acho que nunca andou, talvez. Talvez nunca tenha sido muito amigável, mas tem acho que a gente tá no ponto mais difícil da montanha-russa nesse momento, né? Então, eu leio muito procurando isso, então acho que é algo que eu gostaria também de proporcionar para quem lê as minhas histórias.
Ah, que interessante. É verdade, agora eu tô pensando aqui do que eu li, que você escreveu, e faz todo sentido. Porque tem o mar, mas tem outros movimentos também, né? Outras jornadas. E falando em mar, a gente já comentou aqui, eu sei que o tema aquático está bem presente nas suas histórias, pelo menos acho que eu li, eu sei que tá, mas eu sei que a literatura também invadiu um pouquinho a sua produção científica. É nesse sentido que eu queria que você comentasse sobre o seu artigo das baleias de Melville, A Caça Esquecida no Brasil, que saiu na revista Pretérita. Como é que foi, assim, para você essa experiência de ter um artigo científico publicado numa revista que também publicou textos de ficção, né? Essa mistura, enfim, da ciência, da academia, com o tema da literatura. Como é que foi para você, assim, essa experiência?
Do início ao fim do processo, foi tudo bastante inusitado. Um belo dia, de manhã, eu fui dar aquela passada básica no Twitter, que a gente, né, acaba sempre dando.
Sim, sim.
E aí tinha uma mensagem, foi a Ana Martino, que me convidou para fazer um artigo. E aí ela falou assim, o tema daquela edição era corpos d'água, né? Não só o oceano.
Uhum.
Mas aí ela falou, escreve um artigo pra gente, o tema pode ser a sua escolha, né? Desde que envolva mar, pode ser qualquer coisa. Só que tinha um prazo meio apertado. Eu procurei um tema que fosse bem próximo para mim, né? Alguma coisa que fosse fácil de escrever, de chegar no tamanho lá das palavras,
uhum.
e que eu já tivesse as referências na mão. Porque uma diferença bem crucial, eu acho, né, no texto mais acadêmico e no texto de ficção, é que quando a gente fala referências no texto acadêmico, a gente tá falando referências à Vera, né? Não, não é só uma inspiração, tem que colocar lá a fonte, né, e de onde a gente tirou aquele monte de informação.
Uhum.
Na minha outra identidade, né, no meu trabalho de oceanógrafa, eu pesquiso golfinhos e baleias.
Ai, que delícia!
A minha especialização mais especializada, né, dentro de oceanografia é justamente a pesquisa de bioacústica de golfinhos e baleias.
Uhum.
Então, eu trabalho num laboratório que pesquisa mamíferos marinhos em geral, né? E, invariavelmente, a caça às baleias é um tópico que a gente acaba sempre estudando e lendo, né? Porque é parte da história toda do estado atual das populações de baleias e golfinhos.
Uhum.
E um interesse particular meu é que pouca gente tem noção de que teve muita caça a baleia aqui também no Brasil.
Eu não sabia. Eu fiquei sabendo lendo o artigo.
Pois é, às vezes a gente vai fazer palestra em alguns lugares, assim, né? E aí a gente tem um quadro que a gente sempre mostra, que eu até fiz questão de colocar nesse artigo que saiu na Pretérita, que é um quadro bem antigo daqui da Baía de Guanabara, que é um lugar que as pessoas sempre enxergam como sendo super poluído e completamente ausente de vida, né?
Uhum.
E nesse quadro mostra uma quantidade enorme de baleias. Ele retrata justamente uma atividade de caça à baleia dentro da Baía de Guanabara, né? E ao mesmo tempo que é triste, né? Porque tá retratando o extermínio ali das nossas queridas. Também mostra como a Baía de Guanabara sempre foi capaz de sustentar bastante vida, né? E isso eu tô falando por um lugar que é próximo a mim, que é aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tem vários lugares no Brasil que sustentaram caça, e inclusive até tempos relativamente recentes, né?
Uhum.
E aí eu pensei, bom, esse é um tema bem próximo que eu vou saber falar bastante e escrever rápido. Só que eu também queria trazer um pouco de literatura para não ficar um texto só cientificamente chato, né?
Uhum.
Trouxe meu outro interesse pessoal, que são as histórias de Júlio Verne, né? Tem todas aquelas viagens, né? Histórias sobre grandes jornadas. E em 20 mil léguas submarinas tem muitas passagens muito interessantes sobre baleias. Com todo o conhecimento restrito da época, na verdade, Júlio Verne acertou várias coisas, uhum, sobre o que ele fala das baleias, né? Ele previu a extinção das baleias, né? Então, foi tudo meio no susto, e aí eu fui puxando todas essas referências, e aí eu fiz uma farofa que eu acho que ficou bem, bem legal no final. Pelo menos, acho que trouxe algumas curiosidades à tona, né? Pra quem não tem tanta familiaridade com o assunto.
Nossa, não, ficou muito legal. E essa mistura que você trouxe ali, tem os dados científicos, claro, mas que você foi costurando com as histórias, nossa, foi muito interessante, assim, foi bem gostoso de ler. Eu que não entendo, né, zero do assunto, me envolvi super ali e eu acho que foi um bom acerto aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente ir pra próxima história que eu queria comentar. Você falou aí sobre Júlio Verne ter previsto, né, o futuro. Você acha que é algo que a literatura precisa ou deve buscar fazer durante a escrita da ficção especulativa, tentar imaginar aí esses futuros? Ou, enfim, se acontecer, ótimo, mas também não deve ser o foco?
Não sei se tem alguém que já estudou muito isso e tem uma opinião embasada, mas a minha opinião, e é bem pessoal mesmo, é que eu acho que a arte não tem obrigação de nada.
Uhum.
Então, assim, eu sei que é super atribuído, né, que a ficção científica preveja, mas eu acho que isso não é obrigação nem função. Eu acho que se alguém quiser escrever pensando nisso, ótimo, pode ir, mas não acho que isso é uma coisa que a pessoa que escreve deve se preocupar, né? Inclusive, assim, o acerto que eu enxergo que o Júlio Verne acertou, eu acho que, na verdade, vem muito mais da perspicácia dele, dos estudos dele, da época, observar e entender que era uma possibilidade.
Uhum.
O interessante é que também, né, o Melville não é um texto de ficção científica, né, Moby Dick, uhum, mas ele teve uma experiência muito próxima, né, ele navegou em navios baleeiros e tal, então,
sim,
os dois, até no Júlio Verne, ele chega a mencionar em 20 mil léguas submarinas o incidente que inspirou o Melville a escrever Moby Dick.
Uhum.
Então, assim, acho que os dois, na verdade, fizeram o contrário. Se voltaram muito pro passado e criaram uma base, né, tão rica para as histórias que eles escreveram que acabaram sendo conduzidos, né, o Júlio Verne principalmente, ter essa sagacidade, né, de entender o que, que o futuro poderia reservar olhando para trás, né, com tudo que já tinha acontecido. E eu acho que é isso que acontece muitas vezes também na ficção científica em geral, né? As pessoas estudam e pesquisam tanto sobre o que elas estão escrevendo que acabam percebendo tendências possíveis.
Sim, eu concordo super com você, sou dessa opinião também, que eu acho que às vezes é muito um exercício de observação do presente, né? Que às vezes a gente tá falando do futuro, mas tá falando muito de uma realidade possível aqui no nosso presente, né? E às vezes acontece dela concretizar, às vezes não, né? Mas eu acho que é mais esse exercício de observação, né?
Infelizmente, né? A gente vê aí os ciclos da história e a gente acaba percebendo que o ser humano é bem previsível em relação a algumas desgraças, né?
Sim, exatamente.
Se pode dar errado, provavelmente vai dar errado se tiver um ser humano envolvido.
Então, seguindo aqui pelos oceanos, É, o conto Cephalopod Heart, publicado em inglês na Hexagon Magazine, se passa num planeta totalmente coberto por água, né? Então vamos continuar aqui nesse universo. Mas nesse caso, tem os seres humanos tentando colonizar aquele espaço, né? E como a gente já falou aqui algumas vezes, eu imagino que você tenha usado do seu conhecimento e oceanografia, mas também tem um quê de criação ali, com os experimentos biotecnológicos presentes na história e tal. É, e tem a parte de ficção, né? Não é um texto científico. E aí eu queria saber como é que é para você equilibrar o conhecimento científico que você tem, mas dando esse toque, né, de magia da ficção, digamos assim.
Olha, eu vou ser bem sincera, é que eu devo ser a cientista com menos preciosismo científico na parte de ficção. Porque eu mesma, quando eu leio, a não ser que seja um negócio assim muito gritante, tipo, ah, falar que a baleia é um peixe. Uma baleia não é um peixe, né? A baleia é um mamífero. Então, assim, a não ser que seja um negócio muito gritante, eu aceito quase tudo, assim. Eu sou fã de Doctor Who, sabe? Uhum. Então, assim, eu tô pronta pra aceitar que o universo pode ter o formato de um sofá ou qualquer coisa assim. Se tá na história, tá valendo. Se tiver escrito bonitinho, tá tudo ótimo pra mim.
Uhum.
Mas, quando eu tô escrevendo, né, tento usar o meu conhecimento também, assim, como parâmetros confortáveis para eu recorrer. Às vezes, uhum, assim, se eu tô em dúvida sobre, sei lá, algum caminho a seguir, alguma coisa que aconteça, a minha bola de segurança é saber o que acontece naquele meio aquático. Por exemplo, tem algumas descrições no conto em que eu falo, né, sobre a superfície do planeta, que o planeta é todo coberto de água, né?
Uhum.
O conto todo se passa embaixo d'água, né? Não, eu não tinha como descrever a superfície, mas oceanograficamente falando, eu sabia o que, que devia estar acontecendo na superfície, né? Por conta da física toda, né? Então eu usei isso para ajudar a dar uma noção de como era esse planeta inventado, né? Então, acho que conhecimento pode ser muito inspiração, não necessariamente uma restrição, né? Outra coisa que eu uso muito também é escolher nome das coisas a partir de nomes científicos. A maioria dos meus personagens, não só de universos aquáticos, eu saio procurando em nome de espécie.
Uhum.
Porque sempre vai aparecer um nome legal ali no,
que bom,
ali no meio.
Gostei disso aí.
Nome de planta é ótimo. Nome de planta é sempre, quase sempre, né, meio bonito e sonoro. Então,
uhum,
eu gosto de usar esse conhecimento acumulado nesse sentido de inspirar e aumentar meus horizontes, né, não limitar. Eu não fico tão preocupada de tá falando uma besteira, assim, científica na história. Se eu entendo que eu tô quebrando algumas regras, mas eu abraço a rebeldia e vou com ela, conscientemente.
Sim, ah, até porque, né, ficção, a gente aceita umas liberdades, né, tá tudo bem também. Ninguém vai pegar, né, as fontes científicas para comparar se o que você falou é real, né. O importante é isso que você falou, a história funcionando, o conhecimento serve para alavancar, né? Não para te prender.
Pois é. Até ontem, não sei para que dia isso vai passar, né? Mas enfim, nesse momento em que estamos gravando,
sim,
eu tô fazendo o curso de World Building com a Cláudia Fusco, né?
Uhum.
E aí até, né, é meio que um vício meu. A gente estava fazendo um exercício de olhar para uma imagem, né, e pensar sobre como seria a construção daquele mundo, né? E aí eu imediatamente, era uma imagem no mundo subaquático, né? E eu imediatamente fiquei pescando detalhes assim facilmente reconhecíveis para um oceanógrafo, né? E uhum, saí extrapolando aquilo ali, porque é o meu mais conforto, é mais fácil para mim pensar a partir do que eu sei, né?
Uhum.
Do que puxar algumas coisas do zero.
Sim.
Talvez seja trabalho de preguiçoso, mas enfim, é o que temos.
Não, vamos deixar no campo da inspiração. É melhor.
Isso. É inspiração.
Isso, exatamente. Bom, eu queria falar um pouquinho agora da sua newsletter, 20 mil histórias submarinas, em que você manda, né, alguns textos misturando ali ciência e ficção, mas eu queria falar mais especificamente aqui da sua história seriada Areia e Pólvora, que você vai mandando, né, para quem assina. E queria saber como é que tem sido essa experiência de publicar uma história de forma seriada. E assim, se você já tem todo o enredo pronto ou você vai adaptando alguma coisa conforme as pessoas vão lendo, vão te dando feedback, enfim. Conta um pouquinho como é que tem sido.
Areia e Pólvora é, na verdade, outra filha da pandemia. Na verdade, ela é a segunda história que eu escrevo nesse mundo.
Uhum.
Não sei se temos leitores de Areia e Pólvora aqui nos ouvindo. Se não leu, por favor, leia.
Bom, tem eu. Então. A gente já tá garantido. Eu tô atrasada, mas eu tô lendo.
Não, mas eu não vou dar spoilers. Eu só vou comentar que eu escrevi primeiro a história do irmão da Anabela, o Castro.
Sim.
E essa história, né, foi do início ao fim. E eu mandei pra leitura crítica. E a leitura crítica voltou com vários apontamentos e melhoramentos, né, sobre a história.
Uhum.
Só que quando voltou, eu já tinha começado a escrever Areia e Pólvora. E aí eu aproveitei os comentários, né, dessa história anterior, que eu não vou falar o nome, né, porque eu não sei o que vai ser da vida dela. Eu já aproveitei e aí eu dei um 360 em Areia e Pólvora e reescrevi ela quase toda. E aí eu tinha ela parada, na verdade, só o finalzinhozinho, que eu não cheguei a reescrever por, enfim, N outros projetos, né?
Uhum.
E aí, quando eu decidi começar a newsletter, que foi era uma coisa que eu tava com vontade, mas não sabia muito bem como fazer, eu pensei, bom, Areia e Pólvora eu já tenho reescrito, eu só preciso ir editando. Mas eu comecei entendendo que ia ser um experimento, né? A minha única experiência anterior com publicar as coisas de forma seriada eram minhas falecidas fanfics que vão morrer no anonimato, né?
Ah, que pena!
Porque são da época da Lívia adolescente, postando nos fóruns e tal, né?
Sim!
Então, uma coisa que eu lembro muito dessa minha experiência de adolescência era que eu postar sem estar com a história completa é horrível e não dava certo pra mim.
Uhum.
Então, eu pensei, bom, Areia e Pólvora é bom, porque por mais que eu ainda tenha algumas pequenas edições pra fazer, já sei, já tenho a história, né? Então,
uhum,
o que eu vou fazendo ao longo da publicação é editar. Até porque, desde a reescrita pra agora, eu já fiz sei lá quantos mil cursos de escrita, eu acho que eu afiei um pouco mais o meu texto, né? Então,
sim, claro.
É impossível a gente pegar um texto, sei lá, de um ano, dois anos atrás nossos, né? E não ver coisa pra melhorar. Então, eu vou fazendo esse novo olhar, cortando palavra e tal. E eu também, uma preocupação que eu tinha era que eu não sabia se as pessoas iam topar ler um romance por newsletter, porque ela é grande, né?
Sim.
Então eu dei uma enxugada na história, na verdade. Eu tenho várias cenas extras, assim, que eu penso em aproveitar para uma futura versão, ou não sei, né, se alguma editora quiser, ou lançar
sim,
independente, né?
Uhum.
Até para ser uma novidade para quem já leu.
Sim,
e
sim.
E outra coisa que eu também tirei foram as cenas. Bom, assim, Areia e Pólvora é um romance, né?
Uhum.
Eu tenho cenas calientes, mas eu decidi tirar sob protestos de algumas amigas. Mas como a proposta da newsletter é ser essa coisa mais variada, diversificada, né? Eu entendo que nem todo mundo, né? Que já entendo que nem todo mundo gosta de romance, né?
Sim.
E também sei que nem todo mundo curte, né, as famosas cenas hot. E também eu não tinha certeza, sei lá, se teria algum menor de idade assinando, né? Eu fiquei meio em dúvida. Sim. Em relação a isso, né? Eu falei, bom,
e você não ia ter muito controle, né, quanto a quem tava assinando, né?
Exato, né? E aí eu pensei, bom, eu vou tirar uso futuramente, né? Então, bom, isso acabou sendo um mini spoiler, né? Vocês sabem que não vai ter cena hot na edição da newsletter, então aguardem as versões futuras da história. Então eu tive essas pequenas preocupações, mas assim, eu hoje enxergo que eu ainda podia ter sido um pouco mais conservadora no quesito fazer mais coisas antes, né? Porque, gente, a vida acontece, né? Então, pô, eu me mudei umas duas vezes desde que eu comecei a lançar, então às vezes,
sim,
eu não tinha a menor cabeça pra montar newsletter e o trabalho, né? A minha identidade secreta, às vezes, exige bastante intelectualmente de mim também, né?
Uhum.
Então, poxa, às vezes eu não tenho cabeça pra olhar. Então, acho que se eu tivesse deixado mais coisas prontas, teria sido um pouco mais fácil. Mas, enfim, eu comecei com um experimento, né, de de lançar de forma independente. Ah, sem muito da formalidade, né? De,
sim, sim.
De lançar, de fato, um e-book, né? No, ou na Amazon ou nas outras plataformas, né? Então, eu assumi o risco. E eu assumi o risco também porque a Areia e Pólvora, ela nasceu já como uma tentativa de eu me distrair um pouco a cabeça, né? Das desgraças que estavam acontecendo na época que foi originalmente concebida, né? Então, eu botei tudo que eu gostava mesmo e se for farofada, vai ser farofada. Eu queria me divertir mesmo escrevendo, então eu falei, é uma boa, eu acho que pensei que era uma boa história para tentar fazer a newsletter dar certo, né?
Sim, eu acho que é sempre a experiência, né? É muito legal e a história é ótima, assim, eu tô bem no início ainda, mas o que eu já li é bem divertida mesmo, então fique tranquila que tá funcionando.
A proposta é essa, se divertir, né? Botei um cachorro, botei...
Onde tem cachorro é bom, gente, não tem como dar errado.
Pois é. E aí, ó, vou dar um mini aviso exclusivo via aqui o podcast, que... No final vai ter um brindezinho de Areia e Pólvora, um brinde digital, mas um brindezinho para assinantes de Areia e Pólvora, então continuem lendo até o fim.
Gente, adorei, já tem que correr com a leitura para ficar em dia. Então, para a gente finalizar aqui o nosso papo que está ótimo, nos conte qual o nome da seção da nossa biblioteca que você escolheu para abrigar suas histórias.
Aí eu fiquei me batendo com várias opções, mas eu acho que a minha sessão pode ser a sessão tentaculosa, com vários tentáculos, assim, de cefalópodes, pegando vários livros e várias histórias diferentes, para ser bem diversificado.
Gente, amei! Já vai ficar em destaque aqui, né? Muito bom, muito bom. Então esteja criada aqui mais uma sessão da nossa biblioteca. E Lisa, só tenho a agradecer o papo, foi muito legal. Obrigada por ter aceitado o convite. E agora fique aí à vontade para deixar seus contatos, dizer onde o pessoal pode te encontrar. Enfim, faça seus jabás aí à vontade.
Bom, a rede social em que eu sou mais presente é o Twitter, né? Nosso pequeno pedacinho da insanidade. Mas é lá que eu,
sim,
que eu falo mais. É lá que a identidade escritora se manifesta mais. E claro, né, tem a minha newsletter, 20 mil histórias submarinas, onde eu falo um pouquinho sobre oceanografia, um pouquinho sobre literatura, um pouquinho, sei lá, sobre o que tiver passando pela minha cabeça. Tenho contos, né, na Faísca. Em dezembro vai sair mais uma Faísca minha.
Olha que maravilha!
Tenho o conto da Hexagon, tenho um conto também em inglês na Seaborn Magazine, que é um conto sobre gatos e sete mares e desejos perigosos.
Já quero ler, isso eu não li ainda.
Agora a gente tá com o Catarse da Eita, né, aberto para financiamento coletivo. Eu acho que deve ser uma das minhas... Ah não, se bem que já saiu a Faísca, mas enfim... Tem uma história, não é marítima, é uma história de ficção científica, O Artesão de Duramere, que tá nessa edição da Eita, né? É uma história também bem... com uma pegada mais otimista sobre o Cipriano, que ele é um artesão que precisa se virar para atender a uma encomenda de uma avó para dar de presente para as duas netas dela.
Ah, que fofo!
Então... Além desse, né, a revista vai ter um conto do Aloysio Azevedo e mais outros três contos de autores contemporâneos, todos muito engraçados e bons também. Eu acho que vai ser a edição perfeita para a gente ler e relaxar depois desse caos que a gente anda vivendo. Então, passem lá no Catarse da Eita e deixem seu apoio. Tem várias recompensas muito legais. Principalmente para quem escreve também, né? Tem uma recompensa para você anunciar a sua história, tem recompensa de leitura crítica, de serviços editoriais, enfim, muita coisa bacana.
E fica aberto até quando?
Fica aberto por mais 10 dias, hoje é 26 de outubro, gente, fica aberto por mais 10 dias, então Estamos na reta super final, então se puder, deixe a sua contribuição para a EITA. Por enquanto é isso, queria agradecer de novo o convite, fiquei muito feliz de vir aqui ajudar na biblioteca, é um trabalho muito legal. Ah, eu gostei muito de fazer parte de estar na biblioteca.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.